Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor ilustre relator, senador Álvaro Dias, senhor indicado ao Supremo Tribunal Federal, professor Luiz Edson Fachin. Professor, eu gostaria de dizer que, por tudo que tive a oportunidade de ler, de ouvir, de absorver do contato, dos contatos que tive com Vossa Senhoria, já eram, para mim, suficientes para dar o meu voto com a mais absoluta tranquilidade na sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. Mas vendo a forma altiva, a forma firme, a forma corajosa como Vossa Excelência, Vossa Senhoria se colocou até agora, e ao mesmo tempo, e principalmente o conteúdo do que disse Vossa Excelência, Vossa Senhoria aqui, eu posso dizer que reforcei ainda mais essa minha convicção. E concordo com o senador Álvaro Dias, não fosse esse momento de uma irracionalidade no que tange a disputa política que acontece na sociedade hoje, Vossa Excelência, Vossa Senhoria seria aqui, sem dúvida, aclamado. E por razões várias. Primeiro porque Vossa Excelência cumpre, no meu ponto de vista, todas as condições para as pré-condições e as condições para ser um integrante do Supremo Tribunal Federal. E acho que vai ser o país que vai ganhar e o Supremo que vai ganhar com a chegada de Vossa Senhoria até lá. E, entre outras coisas positivas, hoje eu vejo que uma delas é o fato que está sendo questionado aqui, que é o fato de Vossa Excelência, não esse fato, mas outro fato, mas o fato de que Vossa Excelência atua na advocacia privada. E eu acho que é muito bom que isso aconteça nesse momento. Nós temos alguém com experiência nesse segmento, na advocacia privada, estar agora no Supremo Tribunal Federal me parece algo muito positivo para o próprio Supremo. Nós temos uma amplitude de visões que devem ali se conformarem, estarem ali presentes. E tem também, Vossa Excelência, sem dúvida, uma conduta absolutamente ilibada. O que se está tentando aqui é fazer um contorcionismo retórico e jurídico para justificar posições que são, na verdade, políticas. O debate que se está tentando travar aqui é um debate político. Porque Vossa Excelência, Vossa Senhoria já demonstrou cabalmente que não cometeu nenhuma ilegalidade no exercício profissional que teve. Segundo, os pareceres que foram encomendados aqui no Senado, um defende uma posição, outro defende outra. Então, também não existe nenhuma visão de interpretação que seja a única a se levar em consideração. E terceiro e o mais importante, que é onde se manifesta a conduta ilibada de Vossa Senhoria, é que Vossa Senhoria, se quisesse andar ao arrepio da lei, jamais teria consultado a OAB para saber se poderia exercer a sua função de advogado e a própria Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Então, quem tem má fé não vai, de forma alguma, usar de um tipo de atitude como essa. E acho também que nós aqui estamos perdendo tempo com questionamentos de ordem pessoal, que aqui não foram feitos a outros indicados ao Supremo, pelo menos no período em que eu estou aqui, e numa maneira de parafrasear o artigo do Dr. René Dotti, um exercício de obscurantismo e intolerância. Lamentavelmente, esse é o cenário que nós vivemos no Brasil hoje. Como eu não quero ficar nesse campo, eu gostaria de fazer algumas perguntas à Vossa Senhoria. A primeira delas, de certa forma, o senador Álvaro Dias respondeu, mas quero ouvir de Vossa Excelência. Sabe-se que em 2010 o senhor pediu votos durante a campanha eleitoral para a presidenta Dilma, como também participou como cidadão no apoio à candidatura do ex-senador Mário Covas em 89. E, segundo consta, mas Vossa Excelência aqui negou, teria sido já afiliado ao PMDB. Do meu ponto de vista, não creio que nada disso seja impedimento de quem quer que seja para ocupar a função que Vossa Senhoria vai ocupar. Me preocupa não é o exercício da cidadania política, direito de cada cidadão, antes de ocupar uma função como essa. Me preocuparia se Vossa Senhoria, ao lá chegar, fosse pautar os seus posicionamentos por qualquer tipo de convicção político ideológica. Mas eu quero perguntar se Vossa Senhoria entende que haja alguma implicação que prejudique a sua isenção para julgar assuntos de interesse do governo ou do PT no Supremo Tribunal Federal. A outra pergunta é de que... Serei rápido. Nós tivemos aqui... Desculpe. Nós temos aqui nesse Senado, como na Câmara dos Deputados, um debate bastante acirrado sobre o tema da redução da maioridade penal. E, certamente, esse assunto poderá até ser objeto de um posicionamento por parte de Vossa Senhoria. Certamente, Vossa Senhoria dirá que não vai querer antecipar sua posição se, por acaso, essa questão chegar ao seu âmbito de decisão. Mas eu poderia responder a seguinte questão. Vossa Senhoria considera que a lei penal possa produzir efeitos sobre os números da violência? No caso concreto, acredita que uma redução da idade penal surtiria qualquer efeito sobre os números da violência juvenil ou somente aumentaria o número de encarceramentos? E, por último, gostaria de perguntar qual sua concepção e se tem algum compromisso em incorporar a sua cultura jurisdicional, quando estiver investido na jurisdição do STF, a utilização dos mecanismos de participação social da audiência pública e amicus curiae, quando solicitados pela sociedade civil organizada em temas emblemáticos para os direitos humanos. Eram essas as perguntas que eu gostaria de fazer.
O professor Fachin.
Senhor senador Humberto Costa, eu principio agradecendo as palavras de Vossa Excelência e começo, se Vossa Excelência me permitir, pela terceira questão. Eis que ela, de algum modo, é coerente com um conjunto de ideias e percepções que tenho e que, de algum modo, acabei de expor indiretamente. Agora, a questão de Vossa Excelência me permite explicitar a partir da vossa intervenção. Tenho entendido e aplaudido os procedimentos do Supremo Tribunal Federal e também de outras cortes quando realizam audiências públicas para auscultar a opinião abalizada, chamando não raro técnicos e experts em determinadas matérias. O Supremo tem tido uma experiência notável nesse sentido, algumas outras cortes também, tribunais estaduais, alguns têm adotado esta experiência, aqui mesmo no Supremo Tribunal Federal. Não faz tempo, tivemos célebres audiências públicas antes do julgamento sobre a lei chamada Lei da Biossegurança, sobre a questão das pesquisas em células tronco-embrionárias, cujas audiências foram riquíssimas. Depois do julgamento, percebeu-se nos diversos votos do excelentíssimo senhor ministro a presença daqueles debates, ou seja, o debate levado a efeito na audiência pública não era apenas uma prestação de contas de verniz, como hipoteticamente poderia ser, foi, na realidade, um procedimento substancialmente merecedor da atenção, como pude analisar, aliás, nos votos desse julgamento, e a figura do amicus curiae, ou seja, desta intervenção, também me parece relevante, porque, de algum modo, elastece o debate e dá mais vida às folhas ou às páginas que, do ponto de vista virtual, compõem um determinado processo. Portanto, eu principio dizendo que o Poder Judiciário pode e deve abrir-se para esses tipos de mecanismo. Evidentemente, se Vossa Excelência me permite dizer, não creio nem subscreveria qualquer tipo de mecanismo que possa representar alguma pressão ilegítima sobre o Poder Judiciário, coisa que nem mesmo o juiz toleraria. Acho que onde tem uma possibilidade é preciso que também haja um determinado limite. E é dentro desses limites e das possibilidades que enxergo esta participação. Até porque não podemos jamais perder de vista que a primazia política é do Parlamento. A participação social por meio dos representantes eleitos democraticamente pelo povo se dá no Parlamento. A legitimidade do Poder Judiciário é conferida por outros instrumentos, e essa legitimidade conferida ao Poder Judiciário por outros instrumentos precisa ficar circunscrita aos limites da Constituição. E, portanto, a participação social há de ser contida nesta quadra que eu estou a dizer, na minha humilde percepção, a Vossa Excelência. Quanto à questão dos votos de 2010, agradeço o fato de Vossa Excelência ter voltado ao tema. Me permito dizer que, naquela oportunidade, subscrevi um manifesto elaborado por alguns juristas de São Paulo que indagaram da minha posição. Naquele momento, tomei uma dada posição. No dia em que esse manifesto foi indicado para ser lido no Teatro da Universidade da Católica de São Paulo, por coincidência eu me encontrava em São Paulo, fui a este evento e não vou narrar aqui todas as circunstâncias porque são desnecessárias, mas apenas dizer que fui convidado a fazer a leitura e não me furtei, senador. Era um manifesto que eu havia assinado, como em outros momentos da vida, quando fui chamado, também não me furtei, submetendo, claro, as consequências de todas as opções que os cidadãos na sua vida fazem. E, portanto, é assim que, de fato, se passou, mas gostaria de salientar, se Vossa Excelência me permite, que não tenho nenhuma dificuldade, nenhum comprometimento, caso eventualmente venha vestir a toga do Supremo Tribunal Federal, em apreciar e julgar qualquer um dos partidos políticos que existe na nossa federação. E digo isso com franqueza da alma, sejam eles de que espectro ideológico ou programático tenham. E esta percepção, aliás, abona esta percepção, mesmo o que já se passou com alguns ministros no Supremo Tribunal Federal. Para a vaga na qual, nesse momento, estou indicado, tivemos um ilustre ministro, Joaquim Barbosa, que, ao que me consta, vi da imprensa à época, chegou mesmo a dizer que havia votado nesse ou naquele candidato. E eu não preciso, obviamente, lembrar a ninguém da independência, da firmeza intimorata que teve ao expressar a sua convicção e ao expressar aquilo que entendeu ser fruto da sua percepção. Eu estou citando, portanto, como circunstância que abona a tradição do Supremo de ter independência nesta exata e ampliada dimensão. Quanto à maioridade penal, este é um tema efetivamente relevantíssimo para a sociedade brasileira. E ele é relevante em diversos aspectos. Todos nós compomos a sociedade brasileira e, evidentemente, senador, todos nós temos uma percepção muito grande, não só de ausência de persecução criminal, mas, muitas vezes, de ausência de punição. Claro que, quando começamos a manejar algumas estatísticas, nós percebemos que de muitos que já estão em milhares encarcerados, há uma população quase idêntica com mandados de prisão para serem cumpridos. Isto revela que sobre o Estado e a sociedade brasileira tem uma interrogação que as pessoas de bem precisam, de fato, resolver. E a primazia desse debate é mesmo aqui no Parlamento. E, portanto, a redução da maioridade penal pode ser um instrumento? Eu acho que essa é uma interrogação que tem toda a legitimidade de ser posta em cima da mesa. E como nós sabemos sobre esse tema, e Vossa Excelência, se me permite a expressão, já interpôs um habeas corpus preventivo em meu favor, claro que esse tema poderá vir a ser discutido, mas isso, se eventualmente eu for aprovado por Vossa Excelência, mas eu não vou me furtar, se Vossa Excelência me permitir, de dizer que esse tema precisa mesmo ser debatido. E debatido, inclusive, para que se discuta a consequência de, caso venha a se reduzir a maioridade, que sequelas nós teríamos. Para onde irão esses adolescentes, hipoteticamente, dos 14, 16 anos? Porque, como sabemos, há experiência em outros países cuja faixa etária é bem menor do que a que nós temos aqui. Portanto, é preciso analisar essas experiências guardadas, as diferenças culturais, sociais e econômicas, preciso internalizar esse debate no país e verificar, por exemplo, se o sistema prisional, tal como está, para aqueles que já têm 18 anos completos, como é atualmente a regra da nossa Constituição, se há mesmo ressocialização, ou seja, se nós estamos cumprindo o nosso dever de casa de ressocializar. Ou se nós vamos, ao tentar proteger esses adolescentes vulneráveis, que são mesmo vulneráveis ao tráfico de drogas, esses jovens, ao invés de estar já se encaminhando para a vida produtiva, muitos deles, especialmente nos grandes centros urbanos, são destinatários das piores circunstâncias e são iniciados no crime com interpostas pessoas. Portanto, o debate que eu acho que precisa se ter é qual é o mecanismo para enfrentarmos esse tema. Talvez uma saída seja discutir as regras que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente e, eventualmente, ampliar essas regras de tal modo que, por exemplo, ampliando a internação, que deve ser adequada, poderíamos alcançar alguns resultados eventualmente mais efetivos. Mas isto é preciso colocar para o debate. A sociedade brasileira, como o senhor sabe melhor do que eu, está interessadíssima nesse tema, no sentido de haver uma manifestação majoritária, pelo que se tem notícia, pela redução da maioridade penal. Esse é um tema relevante e que certamente esse parlamento irá decidir. E se, eventualmente, essa decisão, por alguma medida já tomada e que esteja no Supremo, ou por alguma outra que vá lá redundar, caberá ao Supremo examinar a conformidade constitucional, mas não a deliberação político-constitucional, cuja casa é esta aqui.
Para a réplica, o senador Humberto Costa.
Não, senhor presidente, eu estou plenamente satisfeito, vou dar oportunidade aos demais colegas.
Eu registro a presença ilustre do Dr. Paulo Vasconcelos, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e também do senhor Gabriel de Carvalho Sampaio, que é o secretário do Ministério